Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Olá a todos, bem-vindos ao Academos Podcast. Eu sou o vosso anfitrião, Samuel Mateus, e comigo ao meu lado tenho aqui Ana Teixeira de Melo. Olá, Ana, boa tarde.
Viva, boa tarde.
A Ana Teixeira de Melo é investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem preocupado de estudar a ideia de complexidade, e é justamente por aqui que eu gostaria de começar o programa desta semana. Que Edgar Morin começou a falar de um paradigma da complexidade, ou chamou-nos a atenção de como a complexidade se opõe ao determinismo, como nos dá a liberdade, livrando-nos daquilo que está pré-determinado. Ele dizia mesmo que nós somos frutos de encontros improváveis e toda a nossa vida não é determinada, mas sim fruto do aleatório, do acaso, da interação complexa de vários fatores. Como é que nós, Ana, podemos pensar hoje o paradigma da complexidade?
Viva, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de poder trocar algumas ideias. Eu se calhar começava por fazer uma anotação sobre a expressão complexidade e sobre o termo da complexidade, né? Porque nós todos enchemos a boca para dizer que as coisas são complexas ou que algo é complexo. E é importante sublinhar que o termo habitual ou a forma como nós usamos a expressão complexo no dia-a-dia é muito diferente daquilo que nós referimos dentro daquilo que poderíamos chamar um paradigma da complexidade quando falamos de que algo é complexo ou quando falamos de um sistema complexo. Até porque muitas vezes no dia-a-dia nós usamos a expressão complexa para nos referir a algo que é complicado, que é difícil, e aquilo que é complexo é um bocadinho diferente daquilo que é complicado. E se calhar vale a pena só fazer aqui uma outra pontuação.
Sem dúvida.
Para quem nos ouve perceber que quando nós falamos de complexo, podíamos substituir isto. Aliás, hoje em dia, se calhar, esta expressão até é muito complexa ela própria, mas também complicada. E chegou a ser mesmo problemática, não é? Porque toda a gente fala agora de complexo e abusamos um pouco do termo e quase que nos esquecemos daquilo a que ele diz respeito. Mas a verdade é que nós herdamos uma visão do mundo, e uma visão do mundo que foi útil à ciência durante muito tempo, mas herdamos uma visão do mundo, uma herança que vem dos tempos de Newton, como um mundo determinista, um mundo previsível, um mundo composto por um conjunto de partes, e que se nós conseguirmos decompô-lo nestas partes, entender o funcionamento das partes, enfim, determinar as forças que agem sobre estas partes, conseguimos prever o desenrolar das coisas, o funcionamento de diferentes tipos de entidades, conseguimos prever o funcionamento das coisas.
Numa certa causalidade, diria, não?
Numa causalidade daquilo que nós chamamos de uma causalidade linear, a ideia de que há algo que gera um efeito, não é? E que esse efeito é previsível a partir de uma causa qualquer, não é? Eu dou um pontapé numa pedra, aplico uma determinada turma de força e ela move-se X metros em função da força que eu apliquei e eu consigo prever a trajetória. Ora, há um senhor que eu gosto muito, um grande antropólogo chamado Gregory Bateson, que usava muitas vezes este exemplo do pontapé na pedra e dizia, bom, se nós demos um pontapé a um cão, o resultado é capaz de não ser bem o mesmo, de não ser tão previsível quanto isso, não é? Até porque depois há aqui um conjunto de interações que se geram e que nós não conseguimos antecipar necessariamente, embora possamos, enfim, ter um leque de possíveis respostas a partir das quais nos possamos orientar. Mas a verdade é que o mundo não funciona desta forma. O mundo não é composto apenas por coisas ou por partes, e muito menos por entidades estáticas, né? E a ciência baseou-se nesta ideia durante muito tempo, naquilo que nós chamamos um paradigma reducionista, na ideia de que para entendermos as coisas temos que ir à mais ínfima parte, né? E, portanto, passamos dos elementos grandes aos átomos e depois do mundo atómico passamos para o mundo subatómico e vamos procurando subpartículas, mas a verdade é que nós pomos estas partes minúsculas todas juntas e continuamos a não conseguir entender o todo. E isto é uma das ideias-chave de um paradigma da complexidade. É que aquilo que nós chamamos como um sistema complexo, e depois aqui há alguma controvérsia, porque, por exemplo, Edgar Morin dizia que, na realidade, qualquer sistema é complexo, e, portanto, quando nós falamos de um sistema, falamos de algo que é complexo, e eu posso já falar um bocadinho desta noção de sistema. Mas é esta ideia de que eu tenho uma entidade qualquer, de que é claramente mais do que a soma das partes. Ou seja, é que aquilo que determina, daquilo que caracteriza as suas propriedades e até o potencial, que se quiser depois, que vem na interação, é de alguma forma, está sustentado nas relações entre estas partes e nas interações entre as partes.
Eu creio que, até desculpe interrompê-la, mas eu creio que até há alguns filósofos que costumavam, até a propósito de uma teoria da identidade, de falar um pouco nesses termos de soma das partes. E a pergunta que às vezes alguns autores faziam nos seus tratados era se nós somos o nosso pai e a nossa mãe, uma vez que somos seus descendentes, ou se somos os dois ao mesmo tempo, ou se somos ainda uma terceira entidade que deriva daquela, mas que não é apenas a soma daquela, da mãe e do pai. O filho é muito mais do que a mãe e do pai.
E nem menos de todas as pecinhas de material orgânico e inorgânico que nos compõem, não é? Portanto, nós somos muito mais do que a soma de coisas pequeninas. E somos, e como todas as entidades vivas, temos aquilo que nós chamamos de propriedades emergentes. Ou seja, um conjunto de... A emergência é uma marca, se quiserem, da complexidade. A ideia de que há propriedades que surgem, características, funções, padrões, enfim, identidades que não se conseguem explicar apenas pelo comportamento das partes individual de um sistema. Ou seja, se eu olhar apenas para as partes, eu não consigo explicar aqueles comportamentos únicos que eu vejo na entidade como um todo. E essa é uma das... isso desafia as nossas formas de pensar, porque efetivamente a ciência tem estado muito baseada nesta ideia de partirmos as coisas em partes, de reduzirmos à parte mais pequenina, depois tentamos pôr tudo junto e tentamos fazer um conjunto de previsões. E as coisas falham. E estas previsões falham, e como têm falhado várias vezes, porque efetivamente há um conjunto de interações que são não lineares. Isso não linear significa que eu não tenho um efeito que seja proporcional à causa. Ou seja, eu não posso dizer, eu dou, por exemplo, um empurrãozinho pequenino numa coisa e eu vou ter um efeito pequenino. Num sistema complexo, às vezes, um empurrãozinho pequenino pode levar a uma mudança radical.
E o sistema complexo pode ser aplicado às ciências exatas, como é na física, mas também às ciências sociais e humanas. E o ser humano será um bom exemplo de aplicação...
Todos os seres vivos, não é?
Todos os seres vivos.
Há alguns autores fazem a distinção entre falar destes sistemas complexos físicos e de falar daquilo que tem sido designado de sistemas complexos adaptativos. E que normalmente se aplicam a sistemas vivos, sejam eles sistemas ecológicos, sejam eles indivíduos, mas tem a ver precisamente com um sistema que não só tem propriedades emergentes, como se adapta, como muda, como vai evoluindo na resposta e nas interações com o seu ambiente. E portanto, esta capacidade de adaptação é característica, não é? De todos os sistemas vivos e de nós enquanto humanos, enquanto parte deste grande sistema vivo que é a natureza, não é? Mas é de facto esta ideia da complexidade, a ideia de algo que existe num nexus, que existe num complexo, que existe numa rede de relações. E é esta rede de relações que de alguma maneira constitui e faz com que uma determinada entidade apareça de determinada forma. É óbvio que depois dentro disto há também diferentes formas de ver a realidade, porque às vezes estas próprias relações são um bocadinho instrumentalizadas e às vezes são tratadas como se elas também fossem partículas ou entidades,
exato,
e o pensamento não muda, mas nós podemos ver as relações como de facto constituindo, elas fazem parte da identidade de um organismo ou de um ser.
As relações às vezes são tomadas num sentido linear, mas, por exemplo, no âmbito da comunicação também se fala de relação num sentido transacional, num sentido de cocriação e de interação recíproca, onde essa relação acaba por nunca se repetir. Uma vez que cada momento é único, a interação de todos os fatores envolvidos num acontecimento ou num ato comunicativo faz com que nunca se possa verdadeiramente repetir e voltar a ele. É isso também o pensamento...
E a relação em si é, não é apenas algo que está ali a ligar uma entidade A ou uma entidade B. Ela pode efetivamente constituir uma terceira entidade, porque a Cátia falou de uma terceira entidade, não é? Um três, um eu tenho um eu tenho um tu e eu tenho um nós. E esta entidade coletiva não é nem o eu nem o tu, ela é claramente uma entidade diferente. E é uma entidade diferente que é efetivamente emergente, que aparece na nossa relação, mas a partir do momento em que ela existe, ela vai afetar o funcionamento das partes. E esta é uma das características também de processos que operam nos sistemas complexos. É que estes padrões emergentes, que pode ser uma relação, enfim, que podem ser outras coisas, funções, características, entidades, elas depois têm um efeito que nós chamamos top-down, de cima para baixo, e afetam e influenciam. Portanto, se a relação, por exemplo, e falando agora de sistemas humanos, porque essa é a minha área, se a relação entre dois indivíduos constitui de facto uma terceira entidade, que obviamente que não existia sem esses indivíduos e sem os contributos deles, a paz nas tantas ela é uma entidade autónoma também. E no contexto daquela relação, as partes mudam e as partes são constituídas. E portanto há um princípio de constituição mútua entre as partes e a relação, entre a relação e as partes. Né? E isto faz com que o dito pensamento linear, é que nós tentamos pegar numa ponta e encontrar um efeito da outra, não é? Não seja assim tão simples de aplicar, embora em determinadas condições muito especiais, efetivamente, nós conseguimos verificar alguns destes padrões, mas quando vimos num contexto maior, depois somos apanhados de surpresa, porque há efetivamente um conjunto de outras interações que levam a resultados mais inesperados.
A Ana Teixeira de Melo é doutorada em Psicologia pela Universidade de Coimbra, por isso é normal que se interesse por sistemas humanos, naturalmente, e tem uma ampla pesquisa sobre múltiplos assuntos, desde psicologia comunitária, onde tem especialidade avançada, e é também especialista em psicologia clínica. Queria agora perguntar, também para contextualizar os nossos ouvintes, dentro da psicologia e daquilo que nos tem falado da complexidade, a mudança é algo inerente a essa complexidade, ou a esse sistema complexo?
É que, a mudança é constante, a mudança é constante no nosso mundo, né? E se tratarmos aquilo que nós podemos chamar uma visão de processo, e uma visão de processo relacional, até fundada efetivamente num conjunto de quadros teóricos e de quadros filosóficos, que nos dizem que no mundo as entidades mais básicas são efetivamente relações e são processos, que tudo está em constante transformação. A questão pode estar no tipo de transformação, né? Se são transformações que nós não identificamos como sendo muito grandes, ou seja, nós mudamos todos os dias, né? Mas eu continuo a identificar-me como Ana e, portanto, há alguma coisa que é preservado. E é às vezes neste rácio, nesta relação entre aquilo que é preservado e aquilo que se transforma, que o nosso mundo vai sendo constituído, né? Que o nosso mundo vai sendo alterado. Mas na realidade tudo está constantemente em mudança e esta mudança está dependente dos diferentes arranjos entre as relações que entre as entidades que constituem o nosso mundo, seja ele material, seja ele mais psicológico ou social.
E uma vez que estamos a falar de sistemas humanos e estamos a falar também de psicologia, a sua área de especialidade e de estudo, como é que nós podemos aplicar esta teoria dos sistemas complexos à vida cotidiana? Eu sei que é algo que tem sido preocupação sua fazer em inúmeras intervenções académicas. Como é que nos poderia explicar de que modo é útil pensarmos as relações até humanas, as interações familiares dentro de uma perspectiva complexa?
Antes de lhe responder, vou fazer aqui um desvio, só para pegar na expressão aplicação. Porque esse para mim é um aspecto bastante interessante, que é, nós temos efetivamente teorias ou quadros que nós aplicamos neste sentido, né? Que transpomos e que depois pomos na prática num determinado contexto. Mas eu acho que esta aplicação, chamamos-lhe assim, de uma perspectiva, e quando falamos de complexidade e quando falamos de um paradigma da complexidade, convém também fazer aqui uma pontuação de que estamos a falar na realidade de um conjunto muito vasto de teorias, de abordagens, de modelos, que surgiram em diferentes áreas de conhecimento, da matemática, à física, à química, à biologia, e que agora são agrupados neste grande chapéu, mas que contêm um conjunto de diferenças imensas entre elas, e diferenças de base naquilo que nós chamamos a ontologia e epistemologia, ou seja, diferenças de base sobre as concepções que têm sobre aquilo que é o mundo, sobre aquilo que é a realidade, e também sobre como é que nós podemos conhecer essa realidade. Portanto, só fazer aqui esta pontuação de que parece que estamos a falar de uma teoria ou de uma abordagem, e na realidade não estamos, não é? Mas podemos falar de um conjunto de abordagens, efetivamente, que partilham alguns pressupostos.
E abordagens, inclusivamente, de várias áreas científicas, não só da psicologia.
Muitos domínios diferentes, sim.
Mas imensos domínios, incluindo a sistémica e muitos outros, se sim. calhar a física
sim,
também
disse,
tem...
Muitos destes modelos surgiram, temos os estudos dos sistemas dinâmicos, tivemos na área da biologia, não é? Uma série de propostas que vêm numa
o
abordagem
Gregory
mais
Bateson,
relacional.
Não é?
Enfim, o trabalho de Bateson na área da antropologia, o Bateson é difícil de pôr numa casota, né? Porque ele efetivamente cobre as áreas todas, mas há todo um conjunto de disciplinas, o início efetivamente da sistémica e da cibernética, né? E quando fala do Bateson, portanto, todo o grupo que inaugurou as primeiras Macy Conferences e, portanto, que abriram todo um campo diferente de uma forma de pensar, mas há um conjunto de abordagens muito, muito, muito diversificadas e, portanto, convém... Uhum. Não simplificar, ou pelo menos temos esta consciência de colocamos aqui entre parênteses, estamos a tratar isto como se fosse a mesma coisa, porque há efetivamente aqui algum conjunto de princípios que nós podemos retirar acerca da maneira como compreendemos o mundo e como assumimos que efetivamente o nosso mundo é complexo, deste ponto de vista de que é dinâmico, primeiro, uhum. de que as coisas estão efetivamente em mudança, de que é composto por processos, de que as coisas estão naturalmente interligadas e, portanto, elas constituem-se mutuamente. E é muito mais do que uma causa e efeito, no sentido de eu tenho uma coisa que influencia a outra. Não, há aqui ciclos de influência que nós chamamos recursivos, portanto, que se repetem, que andam em círculo quase, né? O mundo não anda em setas de um lado para o outro, na realidade é um conjunto de círculos que compõem danças muito bonitas e muito mais interessantes do que as setas da linearidade. E neste processo há, efetivamente, momentos de emergência. Momentos de aparecimento de coisas novas, momentos de aparecimento de propriedades diferentes e momentos de transição, em que as coisas deixam de ser como são e, embora as partes se calhar sejam as mesmas, há, ao nível do todo, funções que se alteram, capacidades que se alteram, estados que se alteram, padrões que são diferentes. E isso é que é interessante, esse potencial, efetivamente, para, em determinadas condições, num rearranjo das relações entre os constituintes de um sistema, surgirem coisas novas e abrirmos espaço para a transformação. Portanto, isto aplica-se em qualquer campo e naturalmente ao campo de compreensão também da vida social e de nós enquanto humanos. Mas isto para dizer que se há algumas teorias que efetivamente podem ser aplicadas neste sentido que eu tenho modelos matemáticos, por exemplo, que podem ser utilizados para compreender determinadas transições em determinados tipos de sistemas, de que eu tenho hoje as muito faladas abordagens de rede, né, que me ajudam a entender como é que a informação circula num mundo altamente interconectado e como é que eu posso prever determinadas transições. Há diferentes formas de abordar esta complexidade. E esta ideia de aplicação é muito perigosa, porque eu posso efetivamente utilizar estas teorias apenas como um martelo, né, como uma ferramenta, com a qual eu vou martelando o mundo inteiro, mas a páginas tantas vejo tudo como pregos, mas nem sequer estou muito preocupada com as implicações do meu pregar, não é? Ou com a natureza do próprio prego, ou com aquilo que pode sair dali. E o trabalho do Edgar Morin chamou a atenção para diferentes formas de pensar a complexidade e fez a distinção entre aquilo que nós chamamos, ou que ele chamou, uma abordagem de complexidade restrita, em que efetivamente a ciência tentou capturar e entender algumas destas propriedades do mundo e desenvolveu modelos muito complexos, eles também complexos, mas aqui estão quase no sentido complicados, para abarcar estas propriedades.
Ana, está-se a referir à teoria do caos, por exemplo? Como se inserindo nesse...
A teoria do caos é um exemplo de um... Não, não estou a dizer que isso é necessariamente uma abordagem restrita, estou a dizer que há modelos, como a teoria do caos em umas, enfim, há outro tipo de abordagens, mas que estão preocupados em... capturar de alguma forma uma essência de um fenómeno qualquer, mas na base há ainda uma ambição de alguma forma de controlar aquele fenómeno, de o prever. E, portanto, o tipo de pensamento não é muito diferente daquele que era utilizado com paradigmas mais simplistas ou mais reducionistas. A intenção continua a ser tentar mapear aquele sistema, tentar determinar as causas de alguma forma, ainda que elas agora sejam mais relacionais ou mais circulares, e tentar capturar e prever o comportamento do sistema. Há aqui uma ilusão ainda de controle. Mas há um conjunto de implicações que uma visão da complexidade traz para a maneira como nós compreendemos o mundo e para a maneira como nós compreendemos o nosso papel, que tem que ser pensada também. E é isto que me chama a atenção. É que estas formas de pensar, diz ele, na realidade, embora elas estejam a tentar capturar aspectos complexos do nosso mundo, elas na realidade não são complexas. Estas formas de pensamento são elas também, são tão simplistas como eram as anteriores, temos é técnicas mais sofisticadas. E aquilo que me chama a atenção é que nós próprios, por um lado, também somos construtores desta complexidade enquanto seres vivos. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas escolhas, inclusive dos nossos métodos e nossas formas de pensar, transformam o mundo. E que sem nos pormos a nós na equação, vamos falhar na compreensão do mundo. Este pode ser uma posição contestada por muitos, o papel do observador e o papel da pessoa que pensa tem ficado ausente da ciência. A cibernética de segunda ordem trouxe uma diferença aqui, né? É dizer que o observador é importante para a compreensão do sistema que é observado e que não é independente, aquilo que nós observamos não é efetivamente independente do observador. E, portanto, se nós queremos entender o mundo, temos que nos entender a nós também, na nossa própria complexidade. Mas a verdade é que muitas vezes os nossos modos de pensar são eles ainda muito simplistas e muito reducionistas. E é assim que nós pensamos o mundo. Se eu pedir às pessoas comuns uma explicação daquilo que está a acontecer à sua volta, o mais certo é olharem para as coisas, para as entidades, para os indivíduos, atribuírem causas internas ou tentarem encontrar explicações lineares, tentar encontrar uma causa, né? E tentar controlar. Ora.
Eu, há pouco, quando falava da teoria do caos, tinha justamente a ver com isso, porque a teoria do caos é um campo de estudo na matemática, com aplicações em várias disciplinas, incluindo a física, a biologia, a economia, e estuda sistemas complexos e dinâmicos, mas deterministas. E o que acaba por ser apanágio desta teoria do caos é como procuram determinar a instabilidade para os tornar previsíveis a longo prazo.
As
Portanto,
ambições da ciência e as ambições da ciência, mesmo dentro daquilo que se chama ciência dos sistemas complexos, continuam a ser muitas ambições da previsibilidade e da controlabilidade. E aqui é que está o erro, porque efetivamente num mundo onde aquilo que nós conseguimos realmente prever e controlar é o número de coisas em que isto se aplica é muito limitado, algo está errado e se calhar não é com os nossos modelos, se calhar é com as nossas formas de pensar. Se calhar temos que pensar de uma outra forma, em vez de querermos controlar a complexidade, é como é que nós abraçamos esta complexidade, como é que nós navegamos e nos manejamos a nós próprios no mundo de maneira a contribuirmos para a sua transformação, mas porque agimos nele também. Ora, aquilo que o Maran diz é que são precisas novas formas de pensar e que são precisas formas de pensar elas próprias que estejam embebidas nos mesmos princípios que nós vemos nos sistemas complexos, como são os princípios da parte da relação entre as partes e o todo, e uma não pode ser pensada sobre a outra, como temos que pensar em conceitos, como temos que pensar em termos de relações e de forma recursiva, efetivamente, dando saltos com o nosso próprio, do nosso próprio pensamento. Mas este trabalho de Morin, belíssimo, tem ficado, embora ele tenha apontado com alguns possíveis princípios organizadores do nosso pensamento, isto de facto nunca passou para a prática, eu acho, de uma forma muito, 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 muito explícita, no sentido de nós percebermos, mas então como é que nós podemos organizar efetivamente as nossas formas de pensar, não só na ciência, mas no dia a dia, para conseguirmos agir de uma forma mais congruente com esta complexidade. E o meu trabalho mais recente tem-se situado um bocadinho aqui, vem precisamente no pegar nestes princípios e tentar perceber que princípios organizadores é que nós vemos efetivamente no mundo natural, no mundo social, que geram riqueza, que geram transformação, que geram mudança, mas uma mudança e uma transformação que é coerente de alguma forma, né? Porque as coisas no mundo vivo de alguma maneira encaixam umas nas outras. Nós humanos é que tendemos a estragar, né? Porque tendemos a perturbar uma ordem que está. Que, enfim, que é muito natural porque está assente precisamente num conjunto de relações muito, muito profundas entre as coisas. Ora, quando nós não vemos estas relações e agimos às vezes centradas nas aparências ou nas partes, efetivamente levamos a que as nossas ações levem a resultados muitas vezes indesejados ou inesperados, né? Porque não atendemos precisamente à maneira como uma transformação numa determinada parte do sistema vai levar à transformação de um outro sistema que às vezes até nem é assim tão visível.
podemos ver a família como um sistema complexo, portanto.
Qualquer relação humana, eu diria, e diria aqui também, porque, por exemplo, quando pensamos na família, a família não existe. Neste sentido, eu não vou dizer assim, olha, a família é alta, de olhos castanhos, de cabelo louro, né? A família é uma entidade distribuída. É uma entidade que existe nas relações, mas é uma entidade muito real, porque se eu perguntar às vezes às pessoas, falem da sua família, de alguma coisa que muda nelas, e a família para elas pode ser algo muito real, neste sentido que tem um efeito sobre elas. E quando elas estão no conjunto daquelas relações, ou quando elas pensam no conjunto daquelas relações, o próprio indivíduo transforma-se. E, portanto, há ali alguma coisa que leva a esta transformação. Há uma entidade qualquer, mas é uma entidade emergente, é uma entidade, lá está, que não é redutível às partes, que aparece desta interação entre as partes e que depois é sustentada nestas relações, e nos significados que as pessoas constroem para as experiências que surgem dessas relações. Ora, as nossas relações têm, novamente, aquilo que eu chamo de propriedades emergentes. Nós sentimos a relação, não é? As relações afetam-nos de alguma forma. Às vezes elas quase, nós quase que as conseguimos sentir do ponto de vista físico, não é? Elas têm força sobre nós, mas não as vemos, portanto, porque elas de facto são entidades distribuídas e são entidades complexas, são entidades que estão dependentes das
Estão
interações.
presentes em cada um dos membros da família e ao mesmo tempo ausentes deles
Temos o todo
próprios.
nas partes, eu carrego de alguma maneira a família comigo, e temos aquilo que o Moran chamava o princípio hologramático, né? Em que a parte está no
Exato,
todo e o
que ele
todo está na
propunha.
parte. Né? De alguma maneira, a família não existe sem mim, e portanto eu, enquanto parte, constituo e contribuo para a constituição daquele todo, mas eu depois também a transporto em mim, porque há coisas que já são da família, não são minhas. Há formas de pensar, há práticas, há rituais, há experiências, né? Mas que eu transformo, eu, enquanto parte, carrego e que faço com que ela se preserve. E é nesta relação, de facto, entre o todo e as partes, que eu me transformo e que essa entidade, neste caso é a família, mas poderia ser outra, se transforma também.
E a partir da família nós podemos chegar ao amor. O amor filial, o amor romântico, o amor, tantos amores. E este é também um tema de sua enorme preocupação ao longo da sua investigação, é pensar o amor como uma força e uma propriedade emergente, um sistema relacional. Não é assim?
Eu tive durante alguns anos focada, os meus estudos estiveram focados em tentar entender o que é que ajuda famílias que passam por situações incrivelmente desafiantes de vida, o que é que efetivamente faz a diferença e distingue daquelas que, passando por formas de adversidade às vezes inimagináveis, apresentam bons resultados do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista da sua saúde mental, do ponto de vista do seu bem-estar. Ou seja, apesar de todas aquelas dificuldades, as famílias conseguem funcionar bem e de uma forma satisfatória, os indivíduos também, daquelas que, em que efetivamente em determinada altura surgem dificuldades. E no contexto desta investigação ficou muito claro, como tem ficado na área dos estudos da resiliência da família também já há várias décadas, que efetivamente um dos aspectos que faz mais a diferença são as relações. E que são as relações que nos sustentam, são as relações que nos transformam ou que nos destroem, hein? Porque as relações
Também.
têm um impacto ou outro, portanto. E no contexto destes meus estudos, efetivamente, eu venho a conceptualizar a família como um sistema complexo, portanto, como esta entidade que é de uma entidade distribuída, que tem propriedades emergentes, e a relação entre os indivíduos é também uma propriedade emergente, e obviamente na família depois tem uma rede de relações, né? Tem relações entre relações que interagem também de maneira a potenciar ou a inibir as características de cada relação. E estas propriedades, as relações de alguma maneira têm, de facto, uma espécie de capacidades. Estas propriedades, quando estão ativas, afetam os indivíduos de forma de cima para baixo, novamente. E aquilo que eu digo é que há um conjunto de propriedades que são particularmente especiais, que no seu conjunto constituem um padrão incrivelmente transformador, incrivelmente forte, pelos efeitos que têm sobre os indivíduos, a que eu chamo um padrão de amor-força. E que tem a ver precisamente com nada mais nada menos do que um padrão, efetivamente, de propriedades de acoplagem que são incrivelmente flexíveis, predominantemente positivas, e que têm este efeito, efetivamente, sobre os indivíduos.
E neste
Portanto, o amor,
caso.
deste ponto de vista, deixe-me só dizer, isto é uma coisa que não é minha nem do outro. É uma experiência, e é uma experiência de um tipo de relação, de um conjunto de propriedades emergentes. E estas propriedades são diversas, e por isso é que não há nenhum amor igual ao outro. E há intensidades, e há gradações, e há diferentes tipos de efeitos. Tem amor, se quiser, mais nutritivos, mais protetores, tem amores mais energizantes, que motivam para a ação, tem amores mais reparadores, tem aquilo que eu chamo de relações transformadoras, porque elas agregam um conjunto de propriedades imensas, e tem o oposto. Este amor-força ocorre num contínuo, efetivamente, de propriedades positivas a negativas, e pode transitar de um padrão mais positivo para um padrão mais negativo, em que nós temos o oposto, né, que é a ausência, efetivamente, de amor, e temos relações que nos abafam, que nos limitam, que nos, enfim, magoam, né? Mas estas relações são, de facto, entidades emergentes, com características únicas, que necessitam de prática. Elas surgem das nossas práticas diárias. De alguma maneira, quando as pessoas dizem que o amor tem que ser nutrido, pois porque o amor está dependente de um conjunto de práticas, daquilo que nós colocamos na relação e depois dos ingredientes que usamos para misturar aquilo que as pessoas colocam na relação, das nossas interações. E é desta mistura não linear, novamente, porque não há uma coisa que leva a outra, que surge este conjunto de propriedades emergentes. E quando elas estão ativas, e é uma ativação temporária, portanto este amor-força é uma experiência temporária, não é algo que fique. Ela tem um efeito sobre o indivíduo, mas o indivíduo pode reativá-la. E é a reativação que, de alguma maneira, faz com que nós construamos relações de amor. E essas relações são apenas padrões.
Quando a Ana fala no amor-força, está-se a afastar da ideia de amor enquanto sentimento. Podemos dizer
eu digo,
isso?
Nesta perspectiva eu digo efetivamente que, por isso é que eu lhe chamo também amor-força, para distinguir, porque há enfim, o campo da psicologia do amor e o campo da pesquisa, da ciência do amor, é um campo muito controverso, porque há imensas perspectivas diferentes a conceptualizar o amor, algumas como emoção, outras como motivação, outras como atitude, outras como narrativa ou construção social, enfim. Mas o amor tem correlatos emocionais, ou seja, que aquela, quando a relação, que é um padrão de propriedades emergentes, é ativada, é quase como se ligassem uma série de luzinhas. Em a relação, como se ela tivesse uma série de interruptores e ligam luzinhas, e cada uma destas luzinhas tem um efeito sobre mim. Enquanto que eu estou sobre o efeito desta luz, eu vou sendo afetada e transformada por ela. Mas esta luz apaga e é preciso ser ativada novamente. Tem que ter um gerador de energia. E este gerador de energia são as práticas de interação diária. É aquilo que nós lá vamos colocando. Ora, quando essa luz se acende, eu de facto sinto algo, eu vou reagir a esta luz. E portanto há um conjunto de emoções positivas que acompanham esta experiência. Mas essas emoções positivas não são aquilo que eu chamaria do amor-força, porque o amor-força é aquele padrão de propriedades que depois tem efeitos, e tem efeitos emocionais, e tem efeitos cognitivos, e tem efeitos comportamentais, né? Portanto, afetam-nos de várias maneiras. Então eu diria que o amor não é uma emoção, mas que há correlatos emocionais de uma experiência de amor.
Ok, acho que ficou muito claro essa distinção. E estava aqui a ouvi-lo e estava a pensar naqueles casos de amor de casais que entretanto se afastaram, se separaram e que passados 30 anos voltam a reunir-se, seja porque se divorciarem voltam a casar-se, seja porque eram namoro de juventude, entretanto casaram e depois decidiram, depois do divórcio, voltar a estar juntos. Pensando nessa ideia de amor-força, nós não podemos pensar que seja um reatar do amor, já é outra coisa, já é...
Eu aqui diria que as relações transformam-se ao longo do tempo e, portanto, a mesma relação no dia seguinte, no momento seguinte, pode efetivamente ter um padrão muito diferente, não é? E nem é preciso ir 30 anos à frente. Não sei, porque essa, quer dizer, para responder à sua pergunta, preciso perceber, não chega a ver isto nem abstrato, não é? Era perceber exatamente o que é que está lá daquela relação, que tipo de experiências é que existiam e até que ponto é que elas estão a ser reativadas agora, de uma forma semelhante ou de uma forma diferente. Aquilo que eu digo é que o amor está dependente destas práticas e, portanto, ele está dependente daquilo que eu coloco, está dependente daquilo que o outro coloca na relação, está dependente da maneira como nós nos coordenamos e, portanto, da maneira como nós nos relacionamos no dia-a-dia, mas depois é também constrangido ou potenciado por um conjunto de circunstâncias ambientais e sociais que fazem com que a emergência de determinadas experiências seja mais fácil ou mais difícil. Mas eu queria também distinguir que quando eu falo desta experiência de amor-força, é de facto uma propriedade da relação que não tem nada a ver com os papéis sociais, que não tem nada a ver com o papel de homem, de mulher, de marido, de mulher, de irmão, de irmã, uhum. Porque estes são papéis que atribuem determinadas funções. E às vezes os papéis atribuídos são incompatíveis com as experiências. Neste sentido de que eu tenho uma relação, por exemplo, onde a sociedade me diz que eu deveria sentir algo muito positivo e na realidade não sinto, e esta incongruência pode ser particularmente problemática, quando efetivamente a experiência do amor-força ou da falta dele não é congruente com as expectativas para um determinado papel. Portanto, o porquê das pessoas reatarem ao fim de 30 anos pode haver aqui muitas coisas e pode nem sequer ter nada a ver com uma experiência de amor e com uma experiência de amor-força. Agora, pode efetivamente, aquilo que eu quero dizer é que há uma espécie de uma memória do amor. É como se nós guardássemos em nós a experiência de ativações anteriores. E em determinadas circunstâncias, até mentalmente conseguimos quase que re-experienciar aquilo que experienciamos numa troca real, apenas através da memória, ou através de rituais ou de significados. E este é um poder imenso que nós temos enquanto seres humanos, é que nós temos acesso especial aos tais interruptores que vão acender as luzinhas, e às vezes não é preciso repetir todo o processo que levou a que elas se acendessem a primeira vez. E quando nós conseguimos descobrir estes truques, às vezes dá muito jeito, particularmente em situações em que a interação direta não é possível, ou não é tão fácil, né? Portanto, é possível efetivamente reativar, porque há um potencial que lá está, há um potencial que até pode estar adormecido e que de repente, se não é de facto praticado, os efeitos até podem desaparecer, mas não quer dizer que não possa ser em determinada altura reativado. E esta é também parte do meu trabalho. Eu trabalho com equipas de profissionais na área da psicologia, da educação social, dos assistentes sociais, que trabalham com situações de famílias em que há ou houve algum tipo de contacto com o sistema de promoção e proteção da criança, por exemplo, e houve algum tipo de situação de maltrato ou de negligência ou de abuso, ou às vezes famílias apenas que têm de facto vidas muito difíceis e que têm que lidar com esses múltiplos desafios. E nós trabalhamos para tentar ativar precisamente o potencial que existe para a mudança e para a transformação destas famílias por via da ativação também destas experiências de amor-força. E às vezes o truque é precisamente perceber como é que nós conseguimos ajudar as pessoas a criar um conjunto de experiências que geram relações que são transformadoras, que geram motivação para a mudança, que geram força, que geram... E há coisas extraordinárias, não é? Eu tenho mesmo relatos, de mães que estão clinicamente deprimidas e que conseguem efetivamente usar a relação com a criança de uma forma, quando a criança entra em casa, elas são pessoas completamente diferentes, estão perfeitamente funcionais, ou seja, a relação tem através, focam-se de tal maneira na relação, que conseguem sentir um efeito motivador, ou compensador, ou transformador, que pelo menos temporariamente amortece todo um conjunto de outras coisas. E as relações têm este poder extraordinário, né? Famílias que nos dizem, não tenho como pagar a água ou a luz, ou tenho a casa a cair, ou tenho, enfim, vou perder o meu trabalho, mas que conseguem criar bolhas temporárias e através das relações criar quase como um escudo protetor. E enquanto que elas estão sob o efeito daquelas relações, sentem-se cuidadas, protegidas, energizadas e se calhar com força para lutar no dia seguinte. E isto é algo absolutamente extraordinário, porque embora possa ser amortecido ou influenciado por fatores externos, não está dependente deles. E, portanto, há um poder e uma liberdade imensa que as nossas relações nos dão de transformarmos a nossa realidade se nós soubermos usá-lo, né? Se soubermos cultivá-lo e nutri-lo. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, no nosso dia-a-dia, nós andamos relativamente esquecidos destas coisas. E andamos à boleia, e andamos às vezes à boleia de experiências anteriores e de ativações anteriores desta experiência de amor-força, né? E ela vai decaindo ao longo do tempo, se não for reativada e praticada, e portanto há aqui é uma arte, efetivamente, e já alguns autores tinham falado do amor desta perspectiva, até no perspectiva, autores de tradição mais psicanalítica, eu acho que o Eric Fromm sempre falava do amor efetivamente como uma arte, e é deste ponto de vista que é preciso de ser, enfim, é preciso cultivar um conjunto de práticas.
Eu acho que por trás das suas palavras existe um nível de profundidade, não vou dizer a palavra fácil, complexidade, mas já existe um nível de profundidade que nos obriga a pensar duas vezes em relação, por exemplo, ao amor ou em relação às relações familiares. Ana, foi um prazer tê-la aqui, ajudou-nos a pensar...
Deixa-me fazer aqui uma interrupção, já agora que eu gostava de voltar atrás só um minuto na nossa conversa, quando me falou da aplicação efetivamente do pensamento complexo e eu não terminei completamente a ideia. Aquilo que eu queria dizer é que aquilo que eu tenho estado a fazer, muito mais do que nós capturarmos esta complexidade, interessa-nos de facto perceber como é que nós nos tornamos mais coerentes com elas, porque em determinada altura também da nossa, enfim, evolução como sociedade, nós cortamos e temos vindo a cortar as nossas relações com o mundo natural e vê-se os resultados disto, né? Há uma congruência natural no mundo da qual nós saímos de alguma forma com estas aspirações de controlo, né? e de previsão sobre o mundo, e temos as consequências, temos as mudanças climáticas, temos os conflitos, temos as guerras, enfim, temos um conjunto de coisas, temos as crises financeiras que correram mal porque efetivamente frustraram as nossas expectativas de controlo e de previsão. E aquilo que a Maria dizia, de facto, é que não chega nós termos estas técnicas, estes modelos, nós precisamos, de facto, de abraçar a complexidade. Portanto, aquilo que eu tenho estado a fazer é desenvolver um trabalho que tem a ver precisamente sobre como é que nós praticamos esta complexidade no nosso dia-a-dia. Como é que eu desenvolvo formas de pensamento que são coerentes com a organização do mundo natural. E se elas forem coerentes, mesmo que eu não consiga compreender tudo, prever tudo, abarcar tudo, de alguma maneira, neste mar de relações, eu vou sendo guiada também para navegar melhor esta complexidade, desde que eu mantenha uma relação coerente e próxima com aquilo que está à minha volta. E, portanto, aquilo que eu tenho estado a fazer é, de facto, transformar estes princípios que caracterizam o pensamento, enfim, as propriedades dos sistemas complexos, em princípios muito pragmáticos para a ação, que é como é que eu tenho que pensar e organizar o meu próprio pensamento. E temos feito isto ao nível do pensamento científico, temos feito isto ao nível, enfim, de várias abordagens de trabalho até com grupos, de como é que nós, e de como é que nós conseguimos também aumentar a complexidade do nosso pensamento enquanto coletivos, por exemplo, em trabalho mais interdisciplinar. Mas isto aplica-se também, de facto, ao nosso dia-a-dia. Nós temos, num contexto de um projeto que eu tenho em curso, que se chama Building Foundations for Complex Thinking, temos uma atividade de extensão que nós chamamos de Academias de Pensamento Complexo. E são um conjunto de oficinas que fazemos com a população em geral e com jovens, e temos feito isto em algumas escolas, em que introduzimos um cenário imaginado em que as coisas correm muito mal, num mundo alternativo, num outro planeta, e pedimos às pessoas que nos ajudem a perceber o que é que correu mal. Mas depois introduzimos, de facto, um conjunto de princípios que organizam o pensamento complexo e pedimos para elas pensarem connosco aquela realidade. E os efeitos têm sido muito interessantes, embora estes sejam resultados ainda muito anedóticos, porque não temos nenhum estudo sistemático sobre isto, mas temos vindo, as pessoas que têm passado pelas oficinas dizem-nos, de facto, que percebem uma forma diferente de entender o mundo, e quase como se universos diferentes tivessem sido descobertos naquele momento. Quando nós começamos a pensar em termos de relações, quando eu começo a pensar na maneira como eu própria estou a moldar o mundo com as minhas ações e com as escolhas que faço em termos do meu pensamento. Alguém dizia, não é nada mais perigoso que uma ideia, porque as nossas ideias transformam, acoplam-se com as ideias dos outros e têm efeitos. E atender a estes efeitos e aos efeitos que as minhas ideias têm, até que ponto é que eu estou a partir o mundo, estou a entender as relações, até que ponto é que eu estou a prestar atenção aos processos ou às coisas isoladamente. Esta forma de olhar a realidade pode efetivamente ser transformadora, e é um bocadinho isto que nós temos tentado fazer, né? É trabalhar para construir formas de pensamento que sejam, enfim, e até deixo cair a noção da complexidade, que acho que é menos relevante, mas que sejam coerentes com o nosso mundo e que nos ajudem de facto a co-construir mundos melhores, né? E mundos onde nós nos possamos, antes de queremos transformar o mundo, transformarmos-nos a nós como parte desse mundo, né? Porque sem a nossa transformação pessoal não há transformação do mundo.
Eu gostaria de deixar essa ideia aqui na memória dos nossos ouvintes: sem transformação de nós não há transformação do mundo, como uma fonte de inspiração e de reflexão para levarmos connosco. Infelizmente não temos mais tempo, mas parece-me claro como é que se pode aplicar toda uma abordagem dos sistemas complexos a casos práticos da realidade e ajudar as pessoas a viver melhor. Ana, eu sei que lançou há pouco tempo um livro. As pessoas que gostavam de seguir o seu trabalho, qual é o título desse livro que elas podem adquirir e compreender melhor?
Este livro, eu imagino que esteja-se a referir ao livro Performing Complexity. E eu até ia fazer esta pontuação quando disse, novamente, não se trata tanto de aplicar a complexidade, mas trata de nós desempenharmos a complexidade. E o título do livro é este, é o Performing Complexity. É como é que nós desempenhamos e criamos nós também, através das nossas, ou contribuímos para a emergência de coisas novas, não é? E de ideias novas enfim, de mudanças transformadoras. O livro está disponível, está nas bibliotecas.
Mas diga o título.
Online, ele chama-se Performing Complexity, Building Foundations for Complex Thinking. Portanto, tem a ver precisamente com esta construção de fundações para pensarmos de uma forma, e volto a abdicar do complexo e volto a dizer, de uma forma mais congruente com o mundo à nossa volta, né? E com a natureza do mundo.
Ok, ideias esplêndidas e muito esclarecedoras que nos aqui deixou. Eu acho que vou também tentar desempenhar a complexidade na medida do possível. Aliás, a própria obra do Edgar Morin não me é estranha, em particular já essa obra que surgiu um pouco mais tarde, se não estou em erro, dentro do seu trabalho. Ana, mais uma vez agradecer-lhe a gentileza de ter vindo a este podcast e obrigada, partilhar estas ideias com toda a gente que nos está a ouvir, e eu acho que pode ser também uma mudança para elas próprias.
Eu acho que tem que haver uma mudança também, e eu congratulo de facto a iniciativa, mas tem que haver uma mudança também na forma como nós fazemos ciência, não é? E a ciência tem que passar a ser feita mais no dia-a-dia também e na sociedade, na vida diária, com as pessoas e nestes diálogos, não é? Porque a nossa compreensão enquanto cientistas é também ela limitada, não é? E tem que ser enriquecida e complexificada precisamente nas trocas e nos diálogos e nas interações. Portanto, obrigada também por esta oportunidade de abrirmos outros canais, não é? De comunicação.
Sem dúvida, e o que aqui nos trouxe hoje é o exemplo da importância de fazermos, né? E de partilharmos conhecimento com todos e não apenas com os nossos colegas cientistas, dada a riqueza e a pertinência destas ideias. Quanto aos ouvintes, foi um prazer também ter-vos aqui. Se quiserem ajudar este projeto, já sabem que partilhando e recomendando nas redes sociais é, com certeza, uma enorme motivação para nós continuarmos a levar o trabalho que se faz a nível de investigação em Portugal, que, como veem, é de reconhecido mérito. Muito obrigado a todos e vemo-nos para a semana. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até a próxima semana.